Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao 65º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de David Gilmour, vocalista do Pink Floyd, aí pra quem não conhece, minha banda favorita. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, estou com apenas um dos meus companheiros inseparáveis hoje, Eduardo Marques. Fala Edu, tudo bom?
Fala Rafa, beleza?
Hoje substituímos o Breno por uma presença ilustre, super simpática, do sexo feminino, especialista e super popular em podcasts nacionais, Bia Kunze. Tudo bom, Bia?
Tudo bom, Rafa? Tudo bom, Edu? Foi mal aí, Breno. Você foi trocado por mim.
Por mim era definitiva essa troca. Bom, a Bia é conhecida por muita gente como a garota sem fio. Ela é consultora em tecnologia móvel. É formada, se eu não me engano, me corrija depois se você estiver fazendo uma má apresentação, Bia. Você vai ter espaço aí para se apresentar à vontade, mas é formada em odontologia. É também comentarista da rádio da CBN, lá de Curitiba. E é também uma das últimas coisas, se eu não me engano, que você entrou como embaixadora da Evernote, que a gente foi conhecer. Teve muito prazer em conhecer lá no Vale do Silício recentemente. Óbvio, com a sua ajuda, não poderia faltar aí a sua mãozinha. Eu acho que sem você a gente não teria conseguido fazer uma visita tão legal, que, diga-se de passagem, foi eleita pela maioria dos viajantes do MM Tour como uma das melhores da viagem, viu? Foi imperdível,
legal,
mesmo. Foi
legal. Muito legal. O prédio lá é show, né? Muito bacana mesmo.
A gente adorou.
Foi muito legal.
Fomos
não
muito
só,
bem recebidos.
Não só os leitores como a gente, né, Rafa? Pra gente também foi, foi muito bacana.
A gente
tava... Trataram vocês direitinho.
Demais. A gente tava lá de guia, mas ninguém sabia que a gente estava também de turista, querendo conhecer tudo também, aproveitando as coisas ao máximo. Foi muito legal. A gente foi recebida pela Gretel lá, que é, é da área de PR, e também pelo... Como é o nome do Samra?
Do Luiz?
É o isso.
Luiz, Samra, Luiz, né? Isso, bem lembrado.
Também muito, muito simpático. Até um designer de produtos também da Evernote se juntou a gente. Foi muito legal. Mas, bom. Bia, queria dar esse espaço inicial aí pra você mesmo fazer uma apresentação, dizer como é que tá a sua vida hoje em dia, qual é a sua relação com o mundo Apple, já que é o nosso foco aqui, que produto você usa. Eu sei que você troca aí de smartphone, de laptop, de tablet, quase de mês em mês, mas tem alguns favoritos, eu imagino.
Não, eu tô sempre testando muitas coisas, né? Então, eu sou formada em odonto mesmo, e mais recentemente eu acabei embarcando na odontologia home care, né? Eu atendo idosos, pessoas com necessidades especiais, doentes hospitalizados em asilos. É o dentista que vai até você, né? Então é a montanha indo até Maomé. Essa é mais ou menos a minha área. Pessoas que não têm condições de ir até um consultório, então recebem um atendimento onde elas estiverem. E isso é mais recente mesmo. Acabei juntando a minha paixão por tecnologia móvel com odontologia e virou odontologia móvel mesmo, né? É bem bacana isso. Mas no momento, né, eu tô licenciada, não tô atuando com tanta força assim na odonto. Eu tive um problema de saúde, não sei se vocês sabem, fiquei um tempo bem doente, né? Felizmente já tô bem, tô me recuperando,
fazendo
exercício físico, né? Fiquei em cadeira de rodas também, mas tô ótima agora. Mas tô afastada um pouco da odonto porque eu tomo muito imunossupressor, então eu sou uma paciente de risco, né? Já tive várias infecções oportunistas, então eu evito ônibus cheio, evito cinema lotado. Então pacientes de risco também acaba sendo um risco pra mim.
Entendi.
Né? Então eu tô com tudo agora, dando aula em universidades também, na parte de produção digital, né, produção de conteúdos para dispositivos móveis, produção e consumo também, né, focado especificamente na parte de mobile. E tô dando muitos cursos, muitas palestras, e ano que vem não sei ainda como é que vai ser bem a minha vida. Eu devo largar em definitivo ao odonto e me dedicar só a isso. Não posso falar para vocês porque até eu não sei, tô esperando o desdobramento de algumas coisas em janeiro ou mais para perto do Natal, talvez eu possa dizer o que eu vou estar fazendo. tudo.
Legal.
Mas agora é isso que eu posso atualizar vocês.
Mas e aí, no mundo Apple, como que é a sua relação? Você tem algum dispositivo Apple que é seu dispositivo padrão em alguma dessas plataformas hoje em dia?
Tenho, meu fiel escudeiro, meu grande amigo, companheiro inseparável, meu MacBook Air.
Opa!
Né? Eu tive outros, já tive iMac, tive um MacBook branco, e o mais recente agora é o MacBook Air, que surgiu para ser um... na verdade, foi em 2010, eu ainda estava meio paralisada, eu estava com dificuldade de locomoção, né, voltando a andar, então eu levava minha bolsa, mochila, levava aquele MacBook branco ainda, né?
Uhum.
Então, na intenção de facilitar o meu deslocamento e não ter tanto peso para carregar, entrou o MacBook Air na jogada. E como ele tinha 64 GB só de espaço, eu falei, não, vai ser mais para eu levar comigo. Mas eu gostei tanto dele, tão mais rápido, maravilhoso e mais
memória
bacana.
Memória flash, fininho, leve.
Sim, ele se tornou meu dispositivo principal, investi numa memória flash maior, ele tá com 260, se eu não me engano.
256, né?
É, uma coisa assim. E que eu comprei separado.
Ah, tá. Entendi.
Aproveitei, eu mesma coloquei, fiz um upgrade. Pra mim é suficiente, eu não tenho tanta coisa assim, muita coisa fica em nuvem. Mas música, assim, eu sou meio chata com música, eu ouço sempre as mesmas coisas, não tenho uma biblioteca tão grande. Gosto mais de rock clássico, nos 60, nos 70, muita coisa de CD ripado. Não sou consumidora ávida de conteúdo online, assim, né? E filme eu também assisto mais por streaming, então eu não tenho uma necessidade tão grande de espaço, sim. Meu material de trabalho eu tô sempre fazendo backup em outros HDs, e conforme vai ficando antigo eu vou guardando, não deixo na máquina. Então, pra mim, por enquanto, tá de bom tamanho. Tô gostando muito, é a edição de 2010. É o primeiro MacBook Air de 11. É maravilhoso porque cabe nas minhas bolsas, né? Pra mulher isso é importante, o tamanho de 11 é ideal. Antes dele, cheguei a usar netbooks, mas, ai, nem vale a pena falar pra vocês a tortura que era, né?
É só legal. Olhar pro mercado e ver como eles estão bombando, né, Bia?
É pequenininho, leve, tudo bem, mas aquele teclado apertado e bateria ridícula, não. Aí quando surgiu o MacBook Air e apareceu o de 11, eu falei, é esse mesmo.
Nossa, mas então, o seu é de 2010, então se você ainda é apaixonada por ele, tudo bem que não foi uma revolução tanto quanto foi a chegada do primeiro MacBook Air, mas
sim.
Nesses 3 anos, o próprio MacBook Air, ele evoluiu de uma forma muito bacana, então
sim.
Quando você tiver a oportunidade aí de adquirir um novo, acho que você vai se apaixonar mais ainda.
Com certeza, só não troquei mesmo porque numa apareceu nenhum motivo, assim, não, tá dando conta do recado, não faço edição de vídeo, coisa muito pesada nele, é o básico mesmo, no máximo GarageBand, então tá dando conta.
É uma grande longevidade esses produtos.
É,
né?
Exatamente.
E olha que a gente tá falando de uma pessoa geek, né, que tá altamente ligada em tecnologia, imagina pra uma pessoa que faz um uso normal, tipo de navegação na web, responder e-mails, eventualmente usar um Office, enfim, essas máquinas duram no mínimo 5 anos, fácil.
Então, eu tive também o primeiro iPad, e eu gosto tanto do MacBook Air, que entre o iPad e o MacBook Air, o iPad ficava encostado em casa, eu usava pra ler notícias, revistas, enfim, consumir informação, assistir um outro vídeo, mas minha ferramenta de trabalho, eu olhava pra um, olhava pra outro, nossa, o MacBook Air faz mais coisas, tem um teclado e é praticamente o mesmo tamanho do iPad, então coitado do iPad, ele ficava em casa e o Air é que ia comigo. Aí mais recentemente eu troquei o iPad. Lembrando que a primeira geração ele é bem mais pesado também.
Sim.
Que as mais recentes, né? Pelo Mini. Nossa, então... E eu costumo falar isso nas redes sociais também. Antes eu tinha um iPad, agora eu uso um iPad. Porque tamanho de uma agenda, você leva na bolsa, você faz tão mais coisa. Eu gosto muito do Pocket Informant, é o aplicativo que tá sempre aberto no meu iPad, porque tem ali os compromissos e também tem as tarefas, né? Então eu tenho o controle total do meu dia, as coisas que eu tô fazendo. Eu usava o OmniFocus, gostava bastante, mas pelo fato de ficar amarrada, assim, a um ambiente Mac, né? É uma restrição, porque eu testo aparelhos de todas as plataformas, eu uso aparelhos de todas as plataformas, e o pessoal do OmniFocus é estritamente Apple, então
isso.
Era complicado pra mim. Eu acabei migrando pro Tudlido, né, que é um serviço também de tarefas que funciona na nuvem, e tá funcionando super bem, usa Exchange, funciona em todos os dispositivos, sempre sincronizado, e o iPad Mini, realmente eu não pensava que fosse fazer tanta diferença eu pegar uma tela menor do que a que eu tinha antes. Então, esses são os meus dois principais dispositivos hoje. Eu tinha um iPhone, tive o 3, o 3GS, tive o 4, aí, sabe, senti a necessidade de uma tela maior, eu gosto de tela grande, então eu acabei optando pelo Note, mas eu ganhei o S4, né, então eu desisti da compra do Note, tô com o S4 no momento. Talvez eu volte a usar iPhone se tiver uma tela maior e se a Apple mudar algumas coisinhas que me incomodam bastante por enquanto.
É isso
no
que
iOS.
Eu queria te perguntar.
Essa parte é boa, porque a gente aqui é muito focado em Apple, né? Então, ouvir as reclamações de uma pessoa que usa tudo que existe praticamente aí no mundo mobile é bacana a gente saber o que que realmente te incomoda, assim, hoje. Uhum.
Né? Tela grande, eu acho que é uma das coisas mais... Você fazendo uma análise macro dos smartphones hoje em dia, é a primeira coisa que o pessoal fala, o pessoal que gosta de tela grande, não é o meu caso, por exemplo. Já falam que a Apple já perde muitos consumidores por isso, tanto quanto falavam que ela perdia quando ela não tinha um tablet menor, né? Que foi, ela preencheu com um iPad mini.
Sim.
Eu, no meu caso, eu não gosto de smartphone grande, mas eu sonho com um iPad com uma tela maior do que a do iPad Air hoje em dia, talvez uma de 12, 13 polegadas, eu acho que eu vou me dar muito bem com ele, mas esses outros aspectos que você disse que você se incomodava no iPhone, eu tenho curiosidade de ouvir, o que o S4 oferece. Eu boto S4 / Android, né, imagino.
Android, né, não tem problema com, assim, o pessoal brinca, mas você é anti-Apple, é anti-Google, é pró isso, é pró aquilo. Eu não sou anti ninguém, sou pró todo mundo, porque eu sou uma fã de tecnologia móvel acima de tudo. Venho da época dos Palms, Pocket PCs, tive diversos Palms, tive diversos Pocket PCs, Symbian, tive vários, eu passei por todas as plataformas, diversos aparelhos de todas as marcas, então não sou contra ninguém, sou pró todos, mas claro, tem aquele que vai se encaixar melhor naquilo que eu tô vivendo agora. Eu tenho um Windows Phone, que era, junto com o iPhone, eu tenho duas linhas, eu preciso ter duas linhas, né, uma Curitiba, uma São Paulo, então eu tenho que ter dois aparelhos. Podia ter um aparelho de dois chips, tal, mas eu prefiro ter dois ambientes diferentes, justamente por trabalhar com isso, acompanho a evolução da plataforma, dos aplicativos, então preciso dessa vivência. E eu gostava muito do Windows Phone, dei uma chance para ele, continuo gostando muito, tem um Lumia 900, mas a chance que eu dei, o tempo que eu dei para se desenvolver, infelizmente não foi da maneira que eu estava esperando, então ele acabou ficando, ao invés de ser meu primeiro dispositivo, ficou sendo o meu segundo. E no lugar do iPhone eu entrei com o Android, meninos. Bom, por causa de alguns motivos. Bom, em primeiro lugar, a questão do compartilhamento, tá? Eu uso muito Dropbox, assino, inclusive, o serviço Dropbox, tenho o Evernote Premium, tenho o SkyDrive, eu assino mesmo vários serviços porque eu uso bastante. E a questão do compartilhamento, assim, no Android é mais bem resolvido, vamos assim dizer. Eu sei que qualquer lugar eu compartilho com qualquer aplicativo, com tudo, em qualquer ambiente, né? Na época tem aquela restrição, né? No iOS, mas especificamente, tem aquela restrição. Agora tem o AirDrop, um ou outro, mas você não consegue compartilhar em qualquer lugar que você queira. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a facilidade de acesso para determinadas informações. Eu uso muito o Evernote, óbvio, né? Então eu tenho cadernos, eu tenho widgets, atalhos, parte financeira, tenho a parte da documentos que eu acesso todos os dias, listas, que eu faço muitas listas. Então eu tenho um atalho na minha tela principal do Android, com um toque eu abro aquela nota que tem a lista que eu preciso dar baixa, ou um determinado caderno que tem várias informações que eu guardo offline, né? Às vezes, no caso de não ter uma conexão, então material de consulta, de referência. O único toque eu acesso rapidinho. E no iPhone era complicado, que eu tinha que entrar no ícone do Evernote, aí ir lá nos cadernos procurar o caderno, aí ele procurar. Então, enfim, foi-se um tempão até eu achar uma informação que eu preciso ali na hora, rapidez mesmo. Às vezes eu preciso daquilo naquele momento, tô com um cliente, tô com um banco, eu preciso consultar rapidinho aquela informação e ali com um único toque eu acesso. Isso estava me incomodando bastante no iPhone, essa demora para acessar. O Evernote evoluiu muito também, não tá sendo um aplicativo leve, né? Ele é um pouquinho pesado no iOS, mas os atalhos e os widgets quebram um galho que vocês não têm ideia no Android. Então essa é a minha queixa principal no momento, esses atalhos que eu consigo no Android, adicionar um compromisso rapidamente no meu calendário, tem uma janelinha ali, um widget, eu toco uma vez ali no ícone, ele abre ali, eu já coloco a data, o compromisso que eu quero, salvou, né? Mais uma vez no iPhone, eu entro no calendário, eu vai lá, procuro, toco, tal, aí eu começo a efetivamente digitar o compromisso. E Infelizmente, às vezes, como eu falei, tô na rua, tô com um cliente, tô no telefone, não posso falar pro cliente, peraí que tá demorando pra carregar meu calendário, não dá, né?
É, então... essa questão de múltiplos toques, né, que ajudam muito no dia a dia, é uma coisa realmente que eu concordo com você, que o iOS tem muito a melhorar. A Apple fez uma grande melhoria que era requisitada por muita gente com a central de controle do iOS 7, né, que agora você só precisa arrastar pra cima, você tem alguns ajustes que você liga e desliga com um toque só, mas ainda tem coisas que você para pra pensar no dia a dia que realmente são complicadas. Eu pego um exemplo aqui simples, como enviar uma foto que você acabou de tirar por e-mail. Você tem que tocar no aplicativo Fotos, você tem que ir até o álbum dele, às vezes, a depender de onde você tá, são mais uns 2 ou 3 toques, aí você toca na foto pra abrir a foto, você toca no ícone de compartilhamento, você toca pra abrir o e-mail, aí você toca pra digitar o e-mail e toca de novo pra enviar. Então, se você parar pra pensar aí, pra enviar uma simples foto, são mais de 10 toques, às vezes, né? Então, poderia, tem formas, e a gente vê isso nas outras plataformas. Eu acho que essa concorrência, né, essa coisa de a gente ver essas plataformas mais populares fazendo as coisas de forma diferente é o que mais vem a contribuir para o mercado. Apesar de eu preferir o iOS, eu tenho certeza que o iOS não estaria como está hoje se não fosse a pressão dos concorrentes como Google, como Microsoft e outros. Então, e ainda mais para você que gosta de passear entre as plataformas, então você vê um pouquinho de tudo. Sim. Que é melhor. Eu às vezes tenho que esperar, olha, um dia isso aqui chega, um dia isso aqui melhora, mas sem dúvida nenhuma, todas elas têm coisas a melhorar, então...
Eu acho que é muito da estrutura, né, do sistema, que o iOS ele é muito focado em aplicativo, né, assim, qualquer coisa que você precisa fazer, você precisa entrar no aplicativo, e pelo que você falou, sua experiência com Android, você consegue personalizar mais ali as coisas, né, isso. Criar atalhos, criar enfim, uma interface mais de acordo com o seu uso, né? Que no iOS é realmente é capado nesse sentido.
Minha relação é essa mesmo também, Edu. É estritamente a produtividade. Então, eu tenho um atalho para uma pasta do Dropbox na hora. Office eu já não estou usando mais tanto, mas planilha ainda uso muito. Então, eu tenho direto atalho para aquela planilha ali. Então, o meu desempenho estava assim... Eu estava me sentindo prejudicada com o iPhone... contrapartida aí com o Android. Então foi para ganhar mais agilidade mesmo.
Agora, o curioso é que você tem que escolher ecossistemas totalmente multiplataformas, né? Por exemplo, um iCloud você nunca poderia usar, não, mas vai te prejudicar bastante um iCloud ou alguma coisa que é focada em Windows Phone. Então você tem que sempre pensar duas vezes antes de se atirar de cabeça num ecossistema, né?
Claro que o mundo perfeito é você ter um Mac, um iPad, um iPhone, tudo funciona lindamente, né? Não tenho nenhuma restrição quanto a isso, mas tem essa questão de eu ser multiplataforma pela natureza do meu trabalho. Então às vezes entra BlackBerry na parada, que tem o BlackBerry Playbook também, acreditem se quiser.
Meu Deus.
Olha, vocês já conversaram com alguém que ao mesmo tempo tem um Windows Phone e tem um Playbook? Duvido.
Essa aí é brava mesmo.
Então, é necessidade do trabalho. Então, eu preciso realmente de ser multiplataforma, não gosto de ficar presa a um serviço só. Adoro o iCloud, eu uso, né, especificamente para alguns casos que eu só uso o iPad, por exemplo, atendimento domiciliar, né, que eu uso o FileMaker, né, o prontuário dos pacientes. Então, isso está preso ao mundo Apple. E os formulários, né, do Pages, do Numbers, assim, da parte de odonto, já que eu levo o FileMaker comigo, né, no iPad, então eles estão todos no iCloud também, porque o Pages é maravilhoso para você digitar um documento, só vai exportar em PDF na hora, mandar imprimir ou fazer sei lá o que, não tem igual, né? Isso no ambiente iOS, o sistema é o iCloud, bem casadinho com Pages, com Numbers, é muito bom. Mas falta essa interatividade aí com outras, né, outros serviços, né, não ficar tão amarradinho assim ao mundo Apple, para eu poder acessar em outros dispositivos também. Mas é só para isso, o resto tudo está em SkyDrive, está em Dropbox, né, a maioria das minhas coisas aqui, então eu acesso de qualquer aparelho. E engraçado que até o Windows Phone é mais bem resolvido nessa questão dos atalhos, porque eu consigo colocar algumas notas e ou cadernos e atalhos do Evernote também com aqueles tiles, né, na tela inicial. Então era só no iPhone mesmo que isso estava me prejudicando, estava fazendo falta.
É, o iOS 7, apesar de ter sido um salto significativo, provavelmente o maior salto no iOS desde a primeira versão, uma coisa ele manteve igual, né? Não digo visualmente, mas estruturalmente a home screen dele está idêntica, né? Desde o primeiro, que é aquelas várias páginas de ícones, 4x4 ou 4x5, a depender do tamanho da tela. Se for o iPhone 5, já são 5 linhas, né? Mais o dock. Se for os antigos de 4 polegadas, de 3,5 polegadas, são 4 linhas. Então, fora isso, nada mudou. A gente não tem widgets, não tem nenhuma personalização diferente, notas, nem nada. Eu acho que, quem sabe, essa pode ser uma das coisas que a Apple se foque pro iOS 8. Certamente não é só você que sente falta disso. Mas, Bia, eu tô, antes da gente entrar aqui na pauta do dia, eu tô para entrar num ritmo aí parecido com o seu. O pessoal que ouve o podcast já tá sabendo desde o último. Na verdade, é temporário. Eu aceitei um desafio de abandonar não. Vou botar de lado o meu iPhone 5S por um mês e vou experimentar um Android que provavelmente vai ser o Moto X. É o mais provável que seja aí. E vou sentir como é para um fanático pro iPhone. Sou usuário dele desde o iPhone 3G, eu só não tive o original, de primeira geração. Como é ficar um mês sem usar o iPhone e sentindo a experiência do Android para depois relatar lá pro pessoal.
Esse desafio é fichinha, eu tenho que ser um microfone.
Pô, aí Bia, tô achando, tô aqui já tremendo nas bases, você disse que é fichinha?
Para padrões Mac Mania, eu concordo que dá uma sudorese, dá uma ansiedade, dá um medo.
Não, pelo menos eu consegui garantir que meu iPad vai continuar comigo, então vou usar ele como um iPhone não.
Falando no telefone. É engraçado,
isso que você falou, é uma coisa que eu queria até acrescentar. Eu não, apesar de eu ter deixado o iPhone de lado, porque o meu smartphone ainda é minha ferramenta de trabalho, a maioria das vezes que eu tô na rua é só ele mesmo que eu uso, né? Eu evito carregar múltiplos dispositivos comigo, então geralmente é só o smartphone, às vezes vai o iPad também, mas eu não consegui me livrar ainda do iOS, porque eu não sei quantos zilhões de dólares de aplicativos.
Exato.
Que eu tenho.
É aí que tá.
E alguns deles até são caros, assim, por exemplo, dicionários, que eu uso muito, dicionários offline para usar em viagens e tal, dicionários de 20, 30 dólares. Até procurei em Android, cheguei a baixar alguns, assim. É engraçado, às vezes para Apple, né, para o iOS tem 2, 3 dicionários, para Android tem 30, mas nenhum daqueles 30 é tão... Aqueles 30 são tão bons quanto os 3 que existem para iOS. Então, ou não tem, ou realmente ainda aqueles aplicativos do Android não estão a par, assim, não estão a par.
Especialmente para tablets, né? Para smartphones eles já melhoraram bastante, mas para tablets...
Mas são bem, assim, localizados, né? São aplicativos profissionais, bem de nicho mesmo. Para o usuário geral, assim, tudo que ele tinha no iOS, ele acha fácil no ambiente Android, sem problema nenhum. Mas algumas coisas bem de nicho, bem restritas, assim, para aplicativos profissionais, por exemplo, ainda vai penar um pouquinho para achar.
Uhum. Bom, se a gente continuasse aqui, certamente daria 2 podcasts inteiros só desse bate-papo gostoso.
Vamos para a pauta, né?
Vamos para a pauta, tem uns temas bem legais aí nessa semana. Vamos em frente. Bom, estamos gravando esse podcast aqui no finalzinho da sexta-feira, 29 de novembro, famosa Black Friday. A tradição chegou ao Brasil, né, de vez. É uma tradição que acontece nos Estados Unidos já tem muito tempo, em alguns outros países. Coincide com o dia seguinte ao Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, que é um feriado americano. E tende a ser o dia de maior movimentação do comércio americano em todo o ano. Então, é um dia que se criou uma tradição de praticamente todas as redes varejistas, todas as lojas, colocarem produtos com descontos que não se vê em nenhum outro dia do ano. E essa tradição, aos poucos, foi trazida para o Brasil. Não vou me arriscar aqui a dizer, mas eu acho que a própria Apple incentivou isso, porque ela faz isso aqui desde 2009, se eu não me engano. Desde um ano depois que a Apple Online Store foi aberta, como ela já fazia lá fora, né? Ela já tinha que atualizar todas as lojas dela, ela trouxe isso para cá, mas ela não fala que é um Black Friday, ela chama isso de dia especial de compras. A única coisa que ela não trouxe foi os descontos tão bons quanto os lá de fora, né? São coisas mais modestas. mas pelo menos é um dia de descontos, é um dia que você consegue comprar as coisas, nem que seja por algumas dezenas de reais mais baratas que você não consegue no resto do ano, ao menos não diretamente na Apple. E esse ano a coisa bombou, já estava no ano passado dando indícios que seria assim. Eu acho que em comparação ao ano passado, esse ano a gente vê até redes aí super populares fazendo Black Fridays e chamando de Black Friday, né? Bia, você compartilhou agorinha no Twitter, antes da gente começar a gravar, uma foto hilária pra gente, que representa muito bem isso, né? Uma loja escrevendo... Como que o cara escreveu Friday? Meu Deus do céu.
É... Friday, sei lá. Fez uma salada com as letras.
Meu Deus do céu.
Bom, mas a grande polêmica, eu acho, da Black Friday, só falando aqui rapidamente sobre a Apple Online Store, foi a mesma coisa dos anos passados. A gente tem alguns descontos aí em Macs, em iPads, em iPods, que são razoáveis, não são nada sensacionais, imperdíveis. Quem estava esperando oportunidade é uma boa, mas não tem nada sensacional. A única diferença da Apple é que em alguns países, como Estados Unidos e Austrália, ela esse ano não está dando desconto nos produtos. Ela resolveu dar Apple Gift Cards, que são cartões de 50, 100 dólares, que você pode usar depois para fazer compras, né? Então, ela meio que dá um desconto, mas incentiva você a comprar mais e também elimina o trabalho de sair atualizando os preços dos produtos na loja online dela de uma vez só. Foi uma ótima estratégia lá fora. Aqui eles não tinham como fazer isso porque eles não têm, né, nem comercializam esses cartões presentes por aqui ainda. Então, tanto no Brasil quanto em países europeus e outros lugares, ela continuou fazendo os descontos. Mas uma coisa interessante que eu queria discutir com vocês aqui para esse ano, essa movimentação de Black Friday brasileira, foram organizações, o próprio Procon, acho que está envolvido, tem sites aí que estão dedicados a isso, sites de pesquisa de preços e tudo mais, que quiseram acabar com essa imagem de que a Black Friday brasileira é, na verdade, uma Black Fraud, né? Que é aquela estratégia dessas redes de aumentar os preços poucos dias antes ou até semanas antes para tentar disfarçar a coisa e no dia da Black Friday trazer o preço apresentando como desconto, mas era o preço que estava alguns dias ou semanas antes, né? E isso não tem outra palavra, né? Uma fraude, uma enganação, um desrespeito com os consumidores. Não deixou de acontecer esse ano, a gente viu por aí algumas notícias de gente que estava observando a movimentação, mas eu gostei da movimentação, acho que tem... foi muito válida e eu espero que tenha contribuído aí, pelo menos para a maioria das ofertas ficarem mais justas. Não acompanhei detalhes tudo, não sei se você tá ligadona, Bia, mas se você aproveitou também para comprar.
Você tinha alguma lista de compras, Bia, para Black Friday?
Não, para mim é tudo enganação. Nem perdi meu tempo procurando, até cheguei a olhar algumas coisas por curiosidade, de ver as pessoas falando. Eu não sei, eu acho que aqui no Brasil esse conceito do Black Friday já nasceu errado, né? Porque foi puramente chupado, né? Chupinhado de uma tradição americana. Lá eles têm o Dia de Ação de Graças, que é um dia importante para eles, tem uma introspecção familiar e tal. Aí, claro, acabou o feriado, começa a temporada de compras de Natal. Então é natural que aquele estoque que eles já tinham do ano inteiro, eles queiram dar baixa para aproveitar os lançamentos, né? Que aí eles vendem por um preço legal, para as festas e tudo. Aqui simplesmente pegaram o nome, não tem sentido nenhum, nem sabe por que é Black Friday, né? Tanto que nem conseguem escrever Black Friday direito, começa por aí. E vamos aproveitar para ganhar dinheiro às custas da ingenuidade alheia, infelizmente é assim. Pois é. Mais sincero aqui no Brasil é aquele saldão que tem a virada do ano, assim, para janeiro, com aquilo que não vendeu no Natal, ou então aqueles produtos que tem pequenas avarias, né? Que a gente vê, é comum, né? A gente vê lá pelo dia 29, 30 de dezembro, o pessoal fazendo fila para levar nas costas e tal. Pelo menos é um ritual mais autêntico, mais brasileiro do que essa Black Fraud aí. Então, o pessoal que me pergunta, eu falo, espera aquele saldão de fim de ano, deixa para comprar em janeiro, se você quer mesmo economizar. E aqui no Brasil, sabe, é massacrante, né? O que a gente paga de imposto em cima das coisas. Eu falo, desencana com isso, cara. Dê valor ao seu dinheiro, ao seu trabalho, ao seu esforço, e se você quer comprar uma coisa de alto valor mesmo, deixa para janeiro, acabou, né? Então eu sou bem chata com relação a isso, não tô nem aí para Black Friday.
Tá certo, estamos calejados mesmo. Mas Edu, você tava usando um sisteminha aí, até não sei se você chegou a avaliar ele antes da gente dar a dica pro pessoal.
Eu baixei uma extensão aqui para Safari que... Na teoria, você entra numa página de qualquer produto e ele funciona com diversos sites aí de e-commerce, e ele compara o preço e diz se você realmente está visualizando o preço mais em conta ou não. É, confesso que funcionou só com poucos sites, assim, eu imaginei que fosse funcionar com mais. É, hoje de manhã a gente deu uma pesquisada em algumas ofertas Apple para compartilhar com o pessoal lá do site, e a gente achou pouca coisa, né? A gente publicou um da própria Apple, algumas ofertas de iPad que a gente achou por aí com
que
preços...
Que é basicamente desova, né? Porque os iPads que estão saindo de linha agora.
É, eu tô falando aqui especificamente de produtos Apple, tá? Eu não fiquei procurando fogão, geladeira, pode ser que isso tenha ótimos descontos, não sei. Mas em Apple, a gente basicamente achou mesmo o iPad e não representa muita coisa, né, na Black Friday, porque há 2-3 meses que a gente está vendo grandes promoções aí de iPad, preços super... É, em alguns modelos, principalmente do iPad mini, os preços ficaram próximos ou até mais baratos do que os modelos americanos. Se você converter o dólar, fizer aquela conta lá, botar um imposto de 8, 10% lá fora, tinha vendendo hoje iPad mini por R$760 à vista, e lá fora era 300 e poucos dólares. Então, quer dizer, estava muito em conta. Mas isso, como eu falei, não é uma coisa da Black Friday, pelo menos para o iPad. E o sisteminha, eu me decepcionei um pouquinho aqui, porque funcionou para 2 ou 3 produtos só, e comparando com muito poucas lojas. Teve um que o preço o preço à vista estava mais barato do que ele estava me mostrando. O preço à vista estava 1.100 e pouco, e ele estava lá: o preço mais barato que você encontrou é 1.299. Então, quer dizer, estava acontecendo algumas inconsistências ali, mas a gente vai avaliar mais a fundo, até para não só para
Black Friday, né?
Para o dia a dia mesmo.
Bom, fica aí
só
a
que só um comentário extra aqui. O que me revolta muito, e aí não é nem aumentar preço nem nada, são pessoas, assim, são algumas lojas que botam, por exemplo, iPhone 5S de R$4.999 por R$3.599, né? Tipo, o preço tabelado que chegou ao Brasil, que já é muito caro, pro iPhone 5S de 64 GB, por exemplo, é de R$3.599. Aí eles inventam um preço mágico de R$4.999 que nunca existiu para justificar um pseudo desconto, né? Isso é incrível, assim. E eu tenho certeza que tem pessoas que olham e falam, né, nossa, que descontão, vamos aproveitar e vamos comprar. Então isso realmente tem que ter fiscalização mesmo, tem que ter
punição.
Tem que ter punição, exatamente.
Bom, fica a torcida aí para que um dia a gente tenha uma Black Friday que faça... Não vou nem dizer faça jus ao nome, né? Porque, como a Bia falou, esse nome não faz sentido nenhum por aqui. Mas que a gente tenha um dia especial de compras justo, né, para os brasileiros, como muitas outras coisas no nosso país que são injustas, principalmente quando envolvem dinheiro, né? Mas, enfim.
Bom, para não dizer que está tudo perdido, vocês colocaram, inclusive, lá no site a lista de aplicativos que estão em promoção na Black Friday. Tá. Aí são promoções legítimas, claro.
Bem
são
lembrado,
aplicativos, né? Aí já baixei bastante coisa, tem muita coisa legal ali, que aí sim vale a pena.
Até porque muitos deles não são brasileiros, então o pessoal de lá, pelo menos, é respeitoso. E é fácil, né? Tem sites como, quem não conhece, o appshopper.com. Você pode digitar o nome de um aplicativo na busca dele. Ele traz todo o histórico de alterações de preços daquele aplicativo. Então, você pode ver até se ele já custou aquilo que ele está custando alguma vez na história do aplicativo, ou se o preço foi alterado agora. A gente já pegou casos, por exemplo, de receber release de empresas falando: olha, vamos botar o aplicativo em promoção amanhã. Aí a gente vai olhar e ele estava nesse mesmo valor há 2 meses já. Então... É bem legal, appshopper.com, quem quiser acompanhar. E de fato tem o post aí que a Bia falou, lá do nosso colaborador Marcelo, o MM na App Store, que está com uma lista de pelo menos uns 50 aplicativos já desde ontem. A gente está atualizando ela, e algumas das promoções realmente valem muito a pena.
E muita coisa fica até segunda-feira, né? Assim o pessoal deixa o final de semana, então aproveita.
É, até porque a gente vai publicar esse podcast só no sábado, então que acabou sexta, desculpe. Bom, vamos em frente. Bom, falamos de preço aqui, falamos de promoções em iPad. Se a gente queria comentar rapidamente aqui, um pouquinho antes da gente iniciar a gravação do podcast, a gente publicou no Mac Magazine uma possível tabela de preços do iPad Air, quando ele for lançado aqui. A gente divulgou também a possível data de lançamento, que não foi ainda confirmada pela Apple, que deve ser na sexta-feira que vem, dia 6 de dezembro. Até então, a única confirmação aí com relação à chegada desses iPads é que eles já foram homologados pela Anatel, primeiro os modelos com Wi-Fi, depois os modelos com 3G e 4G. Esses iPads são globais, então os mesmos modelos vendidos nos Estados Unidos vão ser os que vão chegar aqui, que vão funcionar no nosso maravilhoso 4G. Por enquanto está até maravilhoso, né, Bia? Até que enquanto está livre, salvo algumas raras exceções de lugares aí de sobrecargas, ainda tá dando para o gasto, mas não deve demorar muito tempo. Esses preços até que agradaram o pessoal no geral. Do ano passado para cá o dólar subiu bastante, então é natural que os preços iniciais eles sejam tanto quanto aconteceu com iPhones, que foi mais do que o esperado, mas que em iPads já era esperado que seria um pouquinho mais alto que o do ano passado, mas a variação está muito pequena, coisa de R$100, e considerando aí o dólar é até pequena, mas por enquanto vale notar que isso é com base em algumas fontes nossas que se provaram quentes no passado. A gente mesmo divulgou a tabela de iPhone com base em algumas dessas mesmas fontes. Então o iPad Air vai chegar a partir de R$1.749 no Brasil, chegando até o modelo de 64GB a R$2.499, enquanto eles variam aí de $500 a $830 nos Estados Unidos. A única coisa que a gente não recebeu foi o preço dos modelos de 128GB, que certamente deve interessar muita gente, eu seria um deles, mas é curioso, porque a gente não recebeu nenhum valor deles, e o modelo, o iPad de quarta geração, que é o antecessor do iPad Air, ele também já tinha uma versão de 128GB que nunca foi trazida para o Brasil. Se isso vai acontecer de novo, é um indício a gente não ter recebido o valor dele. É possível que não aconteça de novo, mas eu não consigo entender por quê, né? Não sei se é vergonha da Apple de botar um iPad chegando, sei lá, perto dos R$3.000, alguma coisa do tipo, mas é um pouco curioso. Vamos ver, vamos esperar para confirmar, né? Mas pelo menos o pessoal, à primeira vista, se essa tabela se confirmar, foi bem recebida para o Natal.
E o que gera uma discussão, né? Assim, por que que o preço do iPhone teve uma diferença tão grande nessa nova geração e do iPad não, né? Não sei se tem algum envolvimento de operadora nisso, como é que é, mas é estranho, né? O 5S chegou com uma diferença de preço bem grande aí para o 5. E o iPad Air, pelo visto, se isso se confirmar, não vai acontecer. Então, meio difícil de compreender essas estratégias.
Eu acho que tem dedo de operadora, sim. Não digo assim nem influência delas na definição de preços, mas porque é como a Apple trabalha com preços tabelados, ela tem necessariamente que repassar uma parte desse valor para as operadoras. Então, é mais uma camada de lucro aí que tem que se calcular no preço dos produtos, que não vai existir nos iPads. Tudo bem que as operadoras elas vendem os modelos lá com 3G, 4G, mas a atenção que elas dão para o iPad é infinitamente menor do que elas dão para iPhones. Então, acho que isso pode ter influenciado sim, mas mais que isso, Edu, eu acho que é o 5C. Eu acho que a Apple se aproveitou aqui no Brasil. A gente discutiu a coisa inexplicável do 5C de 32GB lá fora, em todos os países, ter o mesmo preço do 5S de 16GB e aqui chegar por R$400 a mais. Isso mostra que tem alguma coisa aí mal explicada. Não sei se é uma estratégia da empresa de querer lucrar mais em cima de quem prefere um produto premium. Então, o 5C, em vez de ter chegado com preço... Os preços do 5C eu até diria que estão mais ou menos de acordo. Poderia talvez ser um pouquinho menores, mas elas chutaram o pau da barraca com 5S. Então, como não existe isso no iPad, a gente tem um mini, mas é uma categoria diferente. Não é que nem como se fosse o mesmo iPhone que vai agradar aos mesmos públicos, só com algumas diferenças, acho que pode ter influenciado também, mas é um mero palpite nosso aqui, né?
Complicado.
É duro, porque tem aquele interesse em lucrar, né? É um produto de luxo, um produto de status. Aqui no Brasil até muito mais do que lá, né? Porque a parcela da população que realmente tem um iPhone vai ser bem pequena. Então a questão é que eu acho até uma sacanagem que lucrar o fator luxo duas vezes lá e depois ainda por cima mais um tanto em cima de um preço que já é acima dos padrões, né, em dólares. Mas é Brasil, né?
Enfim.
Tem quem compre. Falando claramente, é caro porque tem gente que compra, acabou.
Ainda falta. Assim, é simples.
Pronto. Verdade, ainda falta.
Não exige muita matemática.
Bom, nessa semana teve dois ataques, entre aspas, aí da concorrência da Apple. Um veio do Google, entre aspas, já vou explicar por que as aspas, e o outro veio da Microsoft. O Google eu botei entre aspas porque não foi a empresa oficialmente, foi o seu chairman, o presidente do conselho lá, o Eric Schmidt. Ele fez um post no Google Plus, que é tipo o Facebook do Google, vamos dizer assim, a rede social deles lá. E ele fez um post diretamente trazendo um guia para quem quiser migrar do iPhone para o Android. Como fazer isso, quais os benefícios, e talvez ele tenha passado um pouquinho dos limites, aí o Edu pode falar que aspectos. Ou outra coisa que a gente pode falar junto aqui foram os comerciais, novos comerciais que a Microsoft tem tentado combater o iPad aí com comerciais do Surface já tem um tempo, e pela primeira vez ela lançou nessa semana alguns VTs que até ficaram bacaninhas, né? Trouxeram alguns diferenciais do Surface que realmente podem fazer algumas pessoas se interessarem por ele. Por muito tempo ela publicou alguns comerciais meio nonsense, que falavam algumas coisas meio exageradas, ou então algumas coisas meio nada a ver, mas até que os dessa semana foram bacaninhas. Mas Edu, você que cobriu essas duas matérias coincidentemente, fala aí um pouquinho sobre elas, o que você achou?
Sobre o post do Eric Schmidt, foi um pouco estranho, porque é normal você ver um executivo defendendo seus produtos, suas plataformas, até aí nada demais. O problema é quando uma pessoa da importância dele, né, para a empresa, fala algumas coisas meio que ao léu, assim, né, joga e vamos ver se pega, porque todo mundo sabe que o Android é um puta de um sistema, tem os seus prós, seus contras, como qualquer plataforma, que existem aparelhos super bacanas, enfim. Mas aí começa uma coisa de que o primeiro argumento dele, por exemplo, era de que o S4, o Nexus 5 e alguns outros produtos da Motorola têm telas melhores, são mais rápidos, enfim, do que o iPhone. E aí a gente tem telas melhores em que ponto? Será que é só porque é maior é melhor? Enfim, gama de cores? Ele simplesmente jogou. Obviamente que tem muita gente que prefere, como a Bia falou, tela maior, mas em outros aspectos a tela do iPhone é melhor. Mais rápido, acabou de ter o lançamento do iPhone 5S, um monte de benchmark aí provando que não existe hoje processador mais rápido do que o A7, que é o primeiro chip 64-bits. Falou também de migração do Chrome para o Safari, dizendo que o Chrome é mais seguro e muito melhor do que o Safari, sem mostrar também melhor em que sentido, é mais rápido, é mais confiável, enfim, principalmente na plataforma iOS, né, que o Safari inegavelmente é mais rápido do que os concorrentes no iOS por conta das otimizações que a Apple faz no sistema, e o Safari, por ser um produto da Apple, tem um desempenho super bacana no sistema. Então é aquela história de mal comparando com os antigos anúncios da Microsoft, que falavam que o Surface poderia imprime de qualquer, por conta da porta USB, imprime qualquer impressora, e Apple não, você precisa ter uma impressora da Apple, né? Nem existe
isso, né?
Nem existe impressora da Apple, né? Você só precisa de uma impressora de 1 milhão de marcas aí que são compatíveis com o AirPrint, que é um protocolo de impressão da Apple. Enfim, são algumas coisas aí que, para um leigo falar, tudo bem, mas para um presidente executivo de uma empresa, pega um pouco mal, né? E nos comerciais, como a gente falou, antigamente a Microsoft estava apostando nessa receita comparativa, mas destacando algumas coisas que não faziam muito sentido, então tentando meio que enganar aí o consumidor e tudo mais. E agora não, nessa nova leva aí, eles realmente destacaram coisas que o Surface 2 tem, que não existem no iPad, que podem ser diferenciais aí para muita gente, como uma porta USB nativa, como contas, múltiplas contas, né? Se você quiser usar se você tiver um Surface 2 para sua família, seu filho pode ter uma conta, sua esposa, enfim, seu irmão, você pode compartilhar o mesmo device aí com um monte de gente. São coisas que realmente, particularmente para mim, essa múltipla conta eu acho incrível, acho que faz uma falta danada no iPad, Aqui em casa a gente tem um iPad só e eu acho que seria sensacional se existissem contas, uma conta para convidado, para alguma pessoa que está te visitando aí que quer checar o e-mail dela no iPad. Hoje em dia dá um trabalhão, né, fazer isso. Se o e-mail não tiver uma interface web, se for no iCloud, por exemplo, a pessoa tem que configurar o e-mail dela da Apple numa nova conta iCloud. Enfim, uma dor de cabeça danada só para checar um e-mail. Então, acho que Microsoft mandou bem aí de destacar essas coisas. E
só precisava ter amarelado a tela dos iPads no começo.
aí é que nem o comercial do Kindle Fire, né? Que tirou o você brilho. Lembra do último? Que tirou o brilho, botou o brilho do iPad no mínimo pra provar que o não precisa disso, né? Pra provar que o Kindle tem uma... Paperwhite tem uma tela melhor para leitura. Tudo é o recurso, né, do aparelho. Então não precisa dessas artimanhas para provar que é melhor. Então, mas aí ponto para a Microsoft aí pelos novos comerciais. Uma pena que o iPad hoje em dia está num patamar, né, que eu não sei nem se esse tipo de comercial faz alguma cosquinha, né, lá fora, porque o iPad realmente precisava de um concorrente aí um pouco mais... ganhando mais terreno para a Apple poder dar uma mexida aí melhor, porque os caras estão numa posição assim de muita dominância mesmo.
É curioso isso que você falou do iPad, né, para família e tal. É principalmente, eu acho que por causa de crianças, né? Você tem um iPad, quem tem filho pequeno, com certeza tem os seus joguinhos lá, ele pega o seu iPad, até para você ter um momento de folga, assim, né? Você dá o seu iPad pro pequeno lá, e lá vai o pimpolho brincar e tal. Só que tem aquela questão, ele brinca, mexe em tudo e tal, aí ele toca, os ícones estão sambando, vou apertar nesse xizinho aqui, leva todos os seus aplicativos, né? Eu gosto do Windows Phone, né, e do alguns Androids, como o G2 da LG, que tem... você tem que entrar com uma senha, mas se uma outra pessoa quiser usar, também pode sem a senha, mas ela só vai ter acesso àquilo que você pré-definir. Então é excelente para crianças, você deixa os joguinhos lá e beleza, ele não mexe nas suas coisas. Isso é uma coisa que até estranho que a Apple não tenha feito isso até agora, dado o apelo que o iPad tem com crianças, né? Seria uma coisa importante, acredito eu.
E aqui em casa, por exemplo, até pouco tempo a gente tinha um iPad só, eu e minha esposa. E são ecossistemas diferentes, né? Porque ela tem os aplicativos dela, eu tenho os meus, o meu e-mail é da Apple, o dela é de e-mail. Então, aí quando pega, enfim, ou você configura tudo no iPad só, bota os meus aplicativos, bota o dela, aí quando precisa atualizar tem que ficar trocando de conta, enfim, e bota os e-mails, o meu e-mail pessoal, o meu e-mail do Mac Magazine, o e-mail dela pessoal, o e-mail dela trabalha tudo no iPad só, que vai ficar pipocando e-mail aí pra tudo que é lado, ou o que seria muito mais simples, né, você cria dois ambientes, cada um com seus aplicativos, cada um com seu e-mail configurado, tudo bonitinho.
E realmente... isso o BlackBerry faz maravilhosamente bem também, o BlackBerry 10, né, a parte profissional, da parte pessoal, tudo bem separado, realmente não mistura, o acesso, o switch é rápido. Pena que a BlackBerry tá passando o que tá passando, porque realmente os aparelhos são muito bons, o sistema tá muito bom, mas estrategicamente péssimo. Apesar de tudo isso, não vou aconselhar você a pegar o BlackBerry.
Demoraram, né, Bia?
Demoraram
demais, pra se mexer,
demais,
né?
Demais. E a nova Palm, né? A BlackBerry é a nova Palm. Essa que é a grande verdade.
Bom, a gente estava falando, não tem muito tempo aqui, sobre a questão de justiça, né, com a Black Friday, e agora a Apple está na mira do Ministério da Justiça. Ela está sendo investigada aí, mais uma vez voltou à tona aí a questão da iTunes Store brasileira fazer cobranças em dólar. Hoje em dia, quem quer comprar alguma coisa na iTunes Store, eu falo iTunes Store de forma geral, inclui também a App Store de aplicativos para Mac e para iOS, iBook Store também de livros e todas as que estão englobadas aí nessas lojas multimídia da Apple. Todo mundo que quer comprar alguma coisa precisa ter um cartão de crédito habilitado para uso internacional, já que todas as compras são de fato feitas em dólar, é cobrado o IOF lá de 6,38 e a conversão é feita no débito da fatura no seu vencimento. Então, isso aparentemente é ilegal no Brasil, a gente não sabe, é isso que o Ministério da Justiça quer saber da Apple Brasil, se ela ela conseguiu, de algum jeito, tornar esse negócio legal no Brasil, ou então se ela tem planos de mudar esse modelo de negócios por aqui. Se não, ela pode ser, se ela não conseguir provar isso, ela pode ser multada, se eu não me engano, em até 6 milhões de reais, que também é aquela... É a mesma coisa da punição que o Google recebeu aí recentemente sobre violação de privacidade no Safari e outras punições também que chegaram a Samsung e outras. Não vai fazer cócegas nenhuma, não vai resolver o problema. Se a Apple tiver que levar essa multa, não vai resolver o problema. A questão é a seguinte: será que para o consumidor vai ser benéfica essa troca se ela vir a acontecer? Tudo bem, para quem não tem cartão de crédito internacional, poder pagar com cartão de débito, com cartão nacional, até comprar gift cards por aqui, né, cartões pré-pagos e poder usar na iTunes Store, maravilha. Tem muita gente hoje em dia que realmente não consegue comprar nada na loja porque não tem um cartão internacional. Mas pensando de uma forma geral, é impossível você imaginar, por exemplo, que aplicativo que hoje custa 99 centavos de dólar vai mudar para 99 centavos de real. E a conversão não vai ser nem aquela conversão de dólar, eu acho. De passar para 1,99 ou até 2,99. Eu acho que a coisa vai ficar bem feia. Tem imposto entrando aí, tem aquela questão de variação da flutuação do dólar. Eu aposto que o que hoje custa 99 centavos de dólar não deve chegar aqui por menos de 3,99, senão R$4,99. É a minha aposta, não posso estar exagerando. É
curioso, porque, bom, tem o Google, né? O Google Play, ele já coloca em reais, ele converte ali, dá o valor. Quando você vai comprar o aplicativo, ele dá, assim, aproximadamente tanto em reais, né? Ele coloca daí, porque vai depender da cotação do dia, o seu cartão, etc, etc. Mas, enfim, não sei como é que a Apple faz em outros países. Isso é meio universal, né?
Ela padroniza, isso é por isso que eu estou falando, Bia. E nos países que ela já trabalha com moeda local, recentemente até aconteceu isso no Japão, que a loja já está toda em ienes. E teve no Japão e alguns outros países, agora não vou lembrar de qual, já tem talvez uns 2 meses que isso aconteceu. Ela fez um reajuste que não acontecia há muito tempo, justamente porque a variação lá com dólar já tinha mudado muito, então ela teve que fazer um reajuste, porque esses preços são realmente padronizados. Quando o desenvolvedor, por exemplo, vai publicar um aplicativo, ele tem que escolher, ele tem lá o primeiro valor, o valor mais baixo, se tem a moeda local, vai ter que ser um valor padronizado, ele não vai escolher em dólar. Então ele vai escolher no valor mínimo daquela moeda. E aí esse mínimo é que eu acho que não vai ser R$2,99, R$3,99, porque... se você fizer as contas todas aí, não vai bater no final das contas. E eu acho que é aí que o governo tem interesse, né?
São os impostos, né? Que hoje...
Exatamente.
Hoje não existe imposto no aplicativo... Não existe imposto brasileiro, né? Pelo menos.
Isso.
No aplicativo que você paga lá 99 centavos. E aí, a partir do momento que virar real...
Abre um precedente.
Vai ter algum... Vai ter alguma cobrança aí.
Com o Netflix, né? Já querem engarfar o Netflix, né?
Exatamente. O Netflix, ele entra... Essa discussão do Netflix, ela entra justamente com o iTunes Store também, porque o governo está querendo criar um tributo, enfim, ou começar a tributar esses serviços online que hoje não são tributados, né? Então, a iTunes Store vai entrar nessa brincadeira também, não tenha dúvida. E aí é que a gente não sabe como é que vai ficar, se a conversão vai ser vezes 4, como é com o PlayStation 4, como é com o...
No PlayStation 4 é vezes 10, Edu.
Vezes 10, é verdade. Que nem o Thunderbolt Display, né?
Esse sim.
A gente sempre brincava, né? Que põe um zero no final, né? 3,9, brincava. Como é que converte? Põe um zero no final. Cara, e dessa vez é mesmo, põe um zero no final.
Uma outra coisa que aí sim eu achei legal, que foi uma outra indagação aí do Ministério, que está na notificação que eles enviaram, é como a Apple pretende trabalhar com a questão de reembolso, né? De arrependimento de compra, porque hoje em dia não existe isso de uma forma muito clara. Pelo menos não de uma forma oficial na App Store e na iTunes Store. Você pode sim dizer que enviar um e-mail de feedback, abrir um chamado de suporte e falar: não gostei, isso aqui não era o que eu pensava, quero devolver o app e meu dinheiro de volta. E aí, gentilmente, né? Gentilmente, a Apple faz isso, porque na verdade não existe Não existe uma ferramenta, não existe algo oficial na loja.
Um botãozinho, né?
É, para você... Tem aqui 5 dias, 7 dias, 14 dias, não sei, para você devolver a coisa. Então, essa é um outro questionamento do Ministério que, para mim, faz isso sim faz todo sentido. Como deveria ter também um período de testes, né? Um trial, mas aí também é outra coisa que eu não sei se precisa ser... Se a loja precisa ter, né? Legalmente, se precisa ter isso. Mas um botão de reembolso aí, de devolução, com certeza vai fazer diferença.
É, Brasil não é para amadores, não, né? Nossos ouvintes aí, economistas, pessoal de direito tributário, pode mandar opinião pra gente boa. Aqui, né? Eu tô curiosa em saber o que eles pensam a respeito disso.
Boa, boa, muito boa. É, as leis estão aí para serem burladas, né? A Apple está com essa loja já tem alguns anos aqui. Eu acho que não é a primeira vez que enchem o saco dela com relação a isso. Então, estou muito curioso e, pelo jeito, né, Edu? Você que fez a matéria também, por acaso, alguma novidade sobre isso deve sair em alguns dias, né? A gente deve ver alguma coisa.
A partir do momento do recebimento da notificação, a Apple tem 10 dias para responder, e aí, se não responder, paga aquela multa lá de 6 milhões, que, como você disse, não vai...
É, mesmo para ela sendo irrisório, eu acho que ela vai responder. Alguma coisa ela vai responder.
Se sair do bolso da Apple Brasil, eu acho que responde. Se sair do bolso da Apple americana, eu não sei.
Da nave mãe, né?
É, exatamente. Tem 150 bilhões lá, né, sobrando, então...
Bom, a gente vai ficar ligado aí, e qualquer novidade sobre esse assunto, a gente comunica a vocês. Vamos torcer para que... Se alguma coisa mudar, que não seja para ruim, né? Que não seja para mal. Vamos lá. Bom, antes da gente entrar nos e-mails aí que finaliza o nosso podcast, a gente queria dar duas notícias aí com relação ao Mac Magazine nessa semana. Uma novidade, a gente finalmente conseguiu implementar e oferecer para todos os leitores o sistema de notificações instantâneas do Safari, do Mavericks. Para quem não sabe, o Mavericks, a versão 7 do Safari, eles vieram com um novo sistema de push, né? De notificações via push. Que é que nem tem no iOS, que tem no Android. Hoje em dia, você pode receber notícias de sites instantaneamente assim que elas são publicadas. Aparece uma notificação lá no canto superior direito da tela. A notificação é armazenada na central de notificações do OS 10. E agora a gente oferece isso no Mac Magazine. Quem quiser assinar, não paga nada. É só abrir o site pelo Safari e vai abrir uma caixinha de diálogo lá. Você manda permitir e pronto. Todos os posts que a gente fizer a partir de então, você vai receber uma notificaçãozinha, é só clicar nela para abrir e ler o post. É mais uma forma aí de acessar o nosso conteúdo. Quem assina via RSS, Twitter e tudo mais, agora tem essa nova alternativa aí. E a outra novidade é que a Bia está participando aqui desse podcast e a gente recentemente superou 1 milhão de downloads. A gente está muito contente. É uma média aí de quase 16 mil por episódio. Então, pra gente que começou no ano passado, você já faz podcast há quantos anos, hein, Bia? Nem sei.
Nossa, como... desde 2005.
Olha só.
Nossa,
caramba. Então,
pra tem que dar umas aulas aí pra gente, Bia.
Ah, imagina, vocês estão indo super bem, que isso.
A gente fica muito contente mesmo. A gente não tem nem certeza se esse número tá muito preciso, porque eu não sei se o sistema contabiliza tudo. Por exemplo, alguém que entra na iTunes Store da Play, eu acho que ele não contabiliza. Então, é possível que já seja...
pouco mais, pouco menos, parabéns. É um número e tanto.
É possível que já seja até mais que isso. A gente tá muito contente. Queria agradecer a todo mundo aí que nos acompanha desde o começo, ou então recentemente, todo mundo que já participou. Inclusive a Bia, é uma coisa que realmente é muito agradável para nós. É uma cachaça semanal aqui que é muito divertido. E o feedback que a gente recebe, sem dúvida nenhuma, é a melhor parte de todas. Então, obrigado a todos vocês.
É isso que eu gosto em podcast também, né? Vocês devem sentir isso. Quando você tá escrevendo, legal, escrever é importante, notícia, texto escrito, mas na hora de gravar um podcast parece que você dá uma relaxada, assim, né? Você descontrai, é um clima diferente, é bacana. É,
você que tá nessa desde 2005, já tá descontraído. Pra gente que começou agora, no começo foi meio difícil, agora a gente já tá um pouquinho mais solto e tal.
No começo é difícil pra todo mundo, mas tem que seguir em frente.
Os primeiros episódios é barra, né?
O Edu tava bem travadão mesmo. Nos começos, eu lembro.
Grava 1, 2 episódios, desisto, não é pra mim. Mas se você for em frente, se você realmente gostar da cachaçinha aí, negócio engrena.
Só não gosto de editar.
Esse é meio chato. O trabalho braçal é mais chato mesmo, mas a gravação é bem, bem legal.
É, vale muito a pena. esperamos continuar aí, que venham 2 milhões, que venham mais 65 episódios e a gente continue aí trazendo esse conteúdo diferenciado aí. Até para quem ouve também, né, Bia? A gente grava, a gente publica, mas é também uma forma diferente do pessoal interagir. É único, você não vai dirigir lendo artigo, você não vai malhar com o iPad na mão. Então, é uma forma realmente bem interativa de você obter esses conteúdos e se aproximar também, né? Porque você lê, às vezes, de um jeito que você não sabe como que a pessoa está falando. Então, ouvir a voz da pessoa, esse espaço aqui descontraído, traz uma proximidade muito maior entre o leitor, o ouvinte e todos nós. É bem, bem bacana mesmo. Uma mídia que eu gosto bastante, tanto de acompanhar quanto de gravar.
É verdade.
E vamos chegando aqui ao final do podcast. A gente separou 5 e-mails dos leitores desde a semana passada. Como sempre, vocês têm contribuído muito aqui. É difícil da gente selecionar muita coisa. Eu acho que desde a semana passada foram mais de 30, mas a gente tem que selecionar alguns. Então vamos a eles. O primeiro vem do Marcelo Zaninotto. Ele pergunta com relação ao aplicativo Clean My Mac 2. A gente já falou algumas vezes no site, Edu. Ele queria saber se esse aplicativo, esse utilitário é realmente interessante para o Mac dele. Ele rodou uma trial lá e ele disse que tinha 12 GB de arquivos para limpar no Mac dele, ou se o OS 10 mesmo já faria esse serviço nativamente.
Ah, eu comprei o Clean My Mac 2 em algum bundle desses aí que pintou em algum momento. Eu gosto muito dele, gosto bastante mesmo, porque apesar do OS 10 ele ser otimizado, enfim, ele ter um desempenho bacana, ficam uns lixos, né? Ficam algumas coisas. O iPhoto, então, é incrível. Se você usa o iPhoto, que nem eu uso, e abre o Clean My Mac, você vê que a quantidade de foto rotacionada que tem lá ocupando. Eu acho que eu tirei uns 15 GB do iPhoto. Assim, incrível. E se você é neurótico com limpeza, né, de arquivos e tudo mais, No sistema da Apple é muito fácil você, por exemplo, deletar um aplicativo. Basta você pegar e, na maioria dos casos, basta você pegar e arrastar para a lixeira. Mas isso acaba gerando os arquivos de preferência, os arquivos de suporte, né? Ficam na máquina e se você não costuma fazer uma instalação zerada de tanto em tanto tempo, isso pode, em algum momento, prejudicar o desempenho. Então, o Clean My Mac é bacana por isso, porque você desinstala um aplicativo, ele vai lá, busca todos os arquivos relacionados ao aplicativo, apaga, ele faz uma triagem de quais são os seus aplicativos mais pesados. Então, às vezes, você esqueceu que você tem uma pasta com, sei lá, PDFs, ou PDFs não, PDF não pesa tanto, né? Mas, sei lá, com filmes ou com vídeos enormes, e você nem sabe onde está essa pasta, ele vai lá e mostra. Então, para quem tem um problema de armazenamento, eu acho que é bem interessante, vale
quem
muito a pena.
Um MacBook Air, como a Bia, às vezes até de 64 ou 128 GB, esteja com um problema de espaços, ele permite, ele te dá um alerta numa periodicidade que você definir. Então você pode botar, tipo, de 2 em 2 meses me chame para eu fazer uma varredura no meu Mac, e realmente o que ele faz é bem bacana. Ele te apresenta tudo que pode ser removido, você não precisa remover nada se você quiser, então você desmarca algumas coisas e ele garante que nada vai detonar o seu sistema. Ele apaga ele paga até idiomas extras, né, de aplicativos também.
Isso, você apaga idioma, apaga se você baixa
arquivos
o
de cache.
Se você baixa o iOS pelo iTunes e depois esse arquivo ele fica lá, né, pesa 1 GB, 1,5 GB cada arquivo, cada versão do iTunes completa, e esse arquivo ele fica jogado na biblioteca do sistema. Ele vai lá, apaga isso também. Então é bem bacana, e quem está ouvindo aí e quiser testar o aplicativo, testar não, né? Comprar, ele está em promoção aí na Black Friday. Se eu não me engano, está com 50% de desconto. Fica até segunda-feira, vale a pena.
Legal. Bom, duas perguntas seguidas aqui sobre e-mail no iCloud. O primeiro é do Júnior Santos, ele fala diretamente com você, Edu, que sabe que você usa, um dos poucas pessoas no planeta que usa o e-mail da Apple. Ele queria saber se está valendo a pena hoje em dia, porque a gente já acompanhou realmente que a confiabilidade aí dos e-mails da Apple, desde a época de MobileMe, de .Mac, dos serviços que antecederam o iCloud, nunca foi muito boa. A Apple nunca acertou em cheio aí em serviços para web, e ele queria saber se essas coisas estão resolvidas, se você ainda está tendo problema de recebimento e envio de e-mails, atraso de mensagem, indisponibilidade, como é que tem sido aí?
Bem lembrado. Eu estava há pouco tempo, há um tempo atrás eu estava passando por alguns problemas e acabou. Não estou tendo mais problema, não. Acho que melhorou bem.
Ó?
É. Melhorou bem, tô usando...
Realmente, a gente nem noticia mais nada, né?
Nunca mais falamos disso, né? Eu nunca mais reclamei com você offline, né? Pelo chat do meu e-mail. Então, o webmail eu tenho usado bastante lá, o iCloud.com, tô gostando. Então, não tem reclamações, não. Pra mim, tá... Melhorou.
Então, tem um selo de recomendação do Edu.
do único que ainda usa. É. Resistência.
É, outra pergunta que eu falei, que era sobre e-mail, vem do Samuel Almeida. Ele queria saber se dá para trocar a primeira parte, ele chama, na verdade é o username, né, do iCloud, de um e-mail, @iCloud, para outro e-mail, @iCloud, ou se você tem que criar uma conta nova.
Não, para trocar definitivamente, só criando uma conta nova. O que você pode fazer... é criar um alias, né, um apelido que você vai continuar recebendo no mesmo e-mail que você tem, vamos supor, você tem, como é que é o nome dele?
Samuel.
Samuel, se você tem samuel@icloud, você quer criar Samuel e o seu sobrenome, você pode criar Samuel, o seu sobrenome, que você vai continuar recebendo ele no samuel@icloud.
É, como se você tivesse múltiplos e-mails apontando para o mesmo lugar, são apelidos. Então, se eu não me engano, a Apple oferece ilimitado, é isso, Edu?
Eu acho que são três.
Ah, são três?
São três por conta. É, são três por conta.
Entendi.
Até a última vez que eu vi eram três. Não sei se isso mudou, mas acho que é suficiente também. Eu, por exemplo, não uso nenhum, mas... Mas é uma facilidade. E trocar, infelizmente, mesclar contas, infelizmente, isso ainda não existe. Nem sei se vai existir algum dia, né?
É. Isso tem a ver também com a pergunta do Lucas Dangas. Ele disse que ele está se mudando para Londres. Inveja de você, Lucas. Ele queria saber o que ele deve fazer com a conta dele do iTunes. Se ele troca ela de país... lá pelo sistema, isso é fácil de fazer realmente. E se ele, que acontece com iTunes Match, com as contas dele de iMessage, FaceTime, WhatsApp, se é só trocar o chip que está tudo funcionando, porque ele também vai trocar de número, né, telefônico. Essa parte até a Bia também pode responder, que ela tem bastante experiência aí com troca de chips e provavelmente números, como é que funciona isso. Mas com relação ao iTunes, só começando a responder aqui para ele, Eu sugeriria você conferir se a loja lá de Londres, ô Lucas, ela tem boa parte ou a maioria das coisas que você comprou na sua conta brasileira. Esse é o grande problema de você mudar de país nas contas da iTunes Store. É que ele permite fazer isso, mas se alguma coisa que você tinha comprado em outra loja não existir na nova, você vai acabar perdendo a oportunidade, pelo menos, por exemplo, de atualizar. Se você tiver adquirido um aplicativo que só existia na App Store brasileira, ele vai continuar funcionando, óbvio, vai continuar instalado no seu iPhone, mas você não vai receber mais atualizações dele. Então, fica ligado nisso. Eu, pessoalmente, tenho duas contas na iTunes, uma americana e uma brasileira. E, então, eu preferi não mesclar elas. Eu preferi criar as duas e manter em paralelo, que aí eu evito esses problemas. Mas, Bia, com relação às outras coisas, eu te dou a oportunidade. Eu não tinha muitas perguntas aqui direcionadas para você. Mas tem alguma coisa que ele tem que se preocupar?
Eu ia sugerir isso também, né? Porque mudar de país, né? Cria uma conta nova. Eu acho mais bacana, mais interessante. Principalmente pelo conteúdo de música também, que é o que mais varia de país para país. Não só os aplicativos, mas aplicativos também. Conta Brasil, inclusive, tem menos aplicativos, mas mantenha lá, eu não vejo nada de errado, não. De repente vai ter um filme, alguma música que só tenha na loja brasileira, que você queira baixar futuramente. É melhor criar uma outra conta. Eu também tenho duas, tenho uma americana e uma brasileira, gerencio as duas numa boa. E eu já
notei... um filmezinho com legenda em português, né?
Brasileira. E acontece muito com... Filme eu não assisto tanto, né? Mas música acontece com frequência, eu já percebi isso. Então, mantenha duas contas aí, sem problema nenhum.
E o WhatsApp é bem tranquilo também. Quando você inserir um novo chip e você abrir o WhatsApp, ele na hora vai perguntar se você quer alterar o seu número cadastrado no aplicativo, e ele faz isso de forma muito bem. Ele já teve problemas com isso no passado, mas hoje em dia é bem tranquilo.
FaceTime, Message também, troca numa boa.
Hoje em dia tá bem tranquilo essas questões. A última pergunta é meio cabeluda, que eu não sei se eu sei responder, não sei se você sabe, Edu. É do Paulo Albanese. Ele fala sobre a questão do bloqueio de Macs pelo iCloud, aquele bloqueio remoto, né, que a gente sabe que funciona bem no iPhone, quando o iPhone tem uma conexão Wi-Fi ou 3G. Mas no caso de Macs, um Mac perdido ou roubado, que existe sim esse sistema, né, do find, buscar meu Mac, né, que é equivalente ao Find My iPhone, uhum. Se isso funciona de fato e se esse bloqueio é feito a nível de software ou de hardware, do tipo se o cara formatar o Mac ou até trocar de HD, se ele consegue continuar usando o computador ou se ele realmente fica todo bloqueado. No caso do iPhone, hoje em dia a gente sabe que sim, né, que o bloqueio é realmente muito bem feito. Mas eu não tenho essa experiência, não sei responder direito sobre Mac.
Confesso que eu nunca brinquei disso no Mac, né? No iPhone eu já brinquei um pouquinho. Mas eu acredito, e aí a gente vai investigar e depois pode até escrever algo sobre isso, mas eu acredito que funcione muito, de forma muito semelhante aí ao iOS, porque não sei se você lembra, Rafa, que o Thiago, nosso colaborador, ele já até... a gente já conversou uma outra vez que ele fez o bloqueio e aí foi reinstalar o sistema e aí pediu a senha do... Pediu a senha do...
Do Apple ID
dele, enfim. Eu acho que mesmo ele mesmo restaurando o Mac, quer dizer, ele apagou todo o sistema, instalou um novo e pediu a senha do Apple ID dele. Então, eu acho que é bem... O funcionamento é bem parecido mesmo com o iOS. Mas a gente vai... dar uma investigada nisso aí e escreve até um post sobre isso, que é um assunto bacana.
A única coisa que fica mais difícil é de haver uma comunicação do Mac roubado com uma rede Wi-Fi, né? Do cara ser... de conectar realmente a internet para receber o sinal de bloqueio. Que no caso do iPhone é um pouco mais fácil, porque se tiver uma rede 3G, né? Se ele não tirar o chip, não desligar o aparelho, pelo menos a oportunidade de se comunicar com o iCloud é maior do que depender só de redes Wi-Fi. Mas a gente vai investigar.
Pode ser que o ladrão, né? Não sei. Enfim, a pessoa que achou entre e conecte numa conta convidado, né? Se estiver habilitado.
Sim.
E
isso,
aí,
isso é uma dica bacana. Então,
e aí fica...
Nas preferências do sistema, na área de usuários e grupos do Mac, tem umas opções lá e uma delas é de você permitir que loguem no seu Mac como convidado. Você criar um usuário convidado, que é um usuário temporário, que não tem arquivos fixos, não tem uma pasta de documentos fixa e não tem senha. Então, isso é legal ter sempre.
E não tem acesso aos documentos, né? Que é importante.
Um usuário limitado, sem senha e que depois que você desloga, ele volta ao padrão. Você loga de novo, é como se ele nunca tivesse logado. Então, isso é importante ter. Você tem alguma visita em casa que precisa usar o seu Mac ou nesses casos que o Edu falou, esse usuário convidado ele funciona para se comunicar com o iCloud e bloquear o Mac no caso de uma situação desagradável como essa. Então fica aí a dica.
Legal. Para mim é tudo novidade, eu acompanho mais o mundo iOS, então eu não sabia de nada disso.
Muito bom.
Já tenho tanta coisa para acompanhar, né? Já põe o Windows Phone, BlackBerry.
É muito para uma cabecinha só.
É muita coisa. Achei bem legal essa do push do Safari também. Isso eu também não sabia que era possível, não. É do Safari ou é especificamente do Mavericks isso?
Então, ele é configurado pelo Safari, mas você não precisa ser usuário do Safari. Você pode simplesmente abrir o site pelo Safari, permitir, e aí ele fica integrado ao sistema. Então, você recebe as notificações mesmo com o Safari fechado e mesmo se você for usuário de outro navegador, como o Chrome, por exemplo.
Então,
quando você clica na notificação, ele abre pelo seu navegador padrão. Então,
sim,
é bem bacana mesmo.
Show.
Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o 65º Mac Magazine Noir. Bia, muito obrigado mesmo pela sua participação. Foi show de bola, adorei do início ao final. Obrigado mesmo.
Não, deixou o Breno no chinelo, vamos trocar.
Quem que é Breno? Sinta-se convidado aí para futuras edições. Muito obrigado pela sua participação e por tudo o que você acrescentou aqui essa edição.
Nossa, muito obrigada, adorei participar também, foi muito divertido, mas não vou chutar o Breno não, se vocês me convidarem para gravar de novo, eu quero ele junto.
Valeu, Edu, e até semana que vem.
Valeu, Rafa, obrigado, Bia, até a próxima.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até o próximo podcast. Tchau, tchau.
Beijo a todos, até mais.
famosa especialista em podcasts, Bia Kunze. Seja muito bem-vinda. Ai, meu Deus, peraí. Bia... que merda. Peraí que eu acho que eu consigo.
Você viu que empolgação que é isso?
Bia Kunze. Oh, 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 oh.